Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante, todos os seus coligados. Estamos na 260ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, ainda no nosso período de confinamento. Fique em casa, hein, gente? Muito importante aí pra gente logo sair dessa e seguir a nossa vida normalmente. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Pete Seeger, o trio Robert Kosky, Bob Lincoln e Alfred Martin, e sobre um grande álbum do Taj Mahal. Começamos com o dia 3 de maio de 1919, quando nasceu em Paterson, no estado de Nova York, o Peter Seeger, que foi um músico de blues e folk, além de ativista, né, na luta pela igualdade dos direitos civis. O Pete cresceu em uma casa cheia de música. Sua mãe era violinista e professora, e seu pai musicólogo e maestro, ambos professores da consagrada escola Juilliard de Música, né, em Nova York, bem como, né, cheia também de ativismo político, né, já que seu pai também foi professor na Universidade da Califórnia em Berkeley, né? E ali, né, o seu pacifismo, né, que ele divulgava e tinha como parte do seu ser, lhe rendeu tantos inimigos, né, que ele foi obrigado a renunciar ao seu cargo de professor, né, no outono de 1918. O jovem Pete, na verdade, inicialmente se rebelou contra a paixão, né, dos seus pais pela música, mas ao ouvir um banjo de 5 cordas pela primeira vez no Festival de Música e Dança Folclórica em Asheville, na Carolina do Norte, deixou, na verdade, o seu sonho, né, de ser pintor e começou a se dedicar à música. Ele estudou sociologia na Universidade de Harvard, né, a partir de 1936, mas saiu pouco antes dos seus exames finais, né, 2 anos depois, optando por percorrer o sul dos Estados Unidos, fazendo gravações de campo com o estudioso de música, o Alan Lomax, né, um fantástico musicólogo, sobre o qual já conversamos em vários programas, né? E essas experiências foram a base do seu repertório, das canções de trabalho, né, das work songs, das canções folclóricas, né, de baladas. E o Pete Seeger, né, revisitaria todo esse trabalho musical, bem como essas gravações ao longo, né, de sua carreira musical. O Pete Seeger foi convocado para o exército, né, em 1942, passando grande parte do seu tempo atuando, né, enquanto em serviço nas tropas do Pacífico Sul. E em 1943 ele se casou com a Toshi Ohata, né, que tem uma história também muito interessante, a Toshi Aline Ohata, né, também conhecida como Toshi Seeger, filha de mamãe americana e pai exilado japonês, já que o seu avô, né, foi aquele que traduziu os escritos de Karl Marx para o japonês, né, e ele recebeu a ordem de deixar o Japão, e o pai da Toshi tomou o lugar de seu pai, mas acabou também no exílio, né, dessa vez nos Estados Unidos, e ela cresceu ali em Greenwich Village, né, e Woodstock, né, o berço, né, do renascimento cultural dos anos 60, e desde cedo, dessa forma, estava envolvida, né, no ambiente artístico. E, bom, ao sair do exército, né, o Pete continuou as suas viagens pelos Estados Unidos, mas unicamente como intérprete, atuando onde quer que as pessoas estivessem reunidas, né, desde tabernas até igrejas. E em 3 de março de 1940, ele conheceu o grande Wood Guthrie, né? O Wood Guthrie é um grande artista folk natural de Yakima, em Oklahoma, e que foi também, né, um cantor e compositor de música folk blues e com um legado musical incrível, né, incluindo centenas de músicas de protesto. E, na verdade, ele conheceu o Woody, né, em um concerto, né, para trabalhadores imigrantes aos Estados Unidos, e logo depois os dois ajudaram a formar o Almanac Singers, né, um coletivo musical pouco organizado que incluía, entre outros artistas, o Sonny Terry e o Bronnie McGee, né, sobre os quais conversamos no programa 21, 29, 43, 53 e 77. O Lead Belly, né, sobre o qual conversamos no programa 28, 58 e 75. O Josh White, né, um fantástico artista sobre o qual conversamos em vários programas, como 69, 235, né? E todos esses artistas participaram, né, de ações do Almanac Singers em momentos diferentes. A carreira dessa formação foi breve, durando pouco mais de um ano, mas suas atitudes pacifistas e a sua capacidade de atrair grandes multidões os colocaram sobre o escrutínio, né, dos poderes políticos da época. E após a dissolução dos Almanac Singers, né, o Seeger e o Lee Hayes, seu companheiro da formação, formaram os Weavers, fazendo um grande sucesso com suas interpretações brilhantes de canções folclóricas e spirituals. Mas, infelizmente, as tendências esquerdistas do Seeger e do Hayes estavam sob o olhar do FBI, né? E em 1955, dentro do macartismo, o Seeger foi levado ao Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso e seu testemunho resultou a sua inclusão em uma lista negra por 7 anos. O Seeger deixou os Weavers em 1958 em busca de uma carreira solo, ao mesmo tempo em que as sementes da música que ele plantou, junto com as formações, né, que desenvolveu, começaram a se enraizar nos campi das universidades e nos cafés dos Estados Unidos. Ele passou boa parte dos anos 60 no Sul, marchando em protesto pelos direitos civis, e fez um novo arranjo para um velho spiritual que ele denominou We Shall Overcome, ou Vamos Vencer, que se tornou um dos hinos, né, da busca pela igualdade de direitos, né, em todo o mundo. Em 1962, ele colocou as palavras de uma parte do livro de Eclesiastes na sua música, capturando a sensação das mudanças do movimento juvenil no seu trabalho, o que resultou na Turn, 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 né, To Everything There Is a Reason, Tudo Existe a Seu Tempo, se a gente for traduzir ao português, né, que foi um grande sucesso. E além dos inúmeros comícios sociais que ele organizou e participou nesse período, o Seeger também participou de muitos festivais folclóricos, como o de Newport, né, no início e meados dos anos 60. Sua adesão à santidade da música folclórica chegou a um ponto de ebulição com o advento do folk rock, e isso ficou visivelmente demonstrado quando ele tentou desligar a parte elétrica, né, a eletricidade, da apresentação do conjunto, né, do Bob Dylan ao lado da banda de blues do Paul Butterfield, né, em 1965, na edição de 1965 do Festival de Newport, né? E conversamos sobre esse fato no programa 23, é bem interessante essa história, né, cheia de purismo e cheia de contrariedades. E em 1967, a sua objeção à guerra do Vietnã ficou tão evidente em um programa televisivo, né, que quando ele atacou as políticas de guerra do Lyndon Johnson durante a sua apresentação no número Waist Deep in the Big Moody, né, na televisão, fazendo provavelmente referência à sua experiência no exército. O Seeger concentrou sua atenção nas questões ambientais nas décadas de 70 e 80, principalmente com o lançamento de um barco, né, um saveiro chamado Clearwater, que era uma sala de aula flutuante, um laboratório, um palco e fórum para debates, né, com palestrantes convidados, que ficava ali no Rio Hudson, né, na região de Nova York, e tudo isso em 1969. E ele também permaneceu ativo no circuito dos festivais, participando de concertos folclóricos ao ar livre e organizando comícios para inúmeras causas, desde sindicatos até as causas ambientais, às quais ele também estava se dedicando, né, a partir da década de 70. Os anos 90 viram o Pete Seeger no palco recebendo prêmios com a mesma frequência e com honras, né, incluindo as mais altas premiações artísticas do país, como a premiação do Kennedy Center, né, para as artes, no Hall da Fama do Rock and Roll, e ganhando também a medalha das artes da Universidade de Harvard, né, apesar do fato de ele ter optado por não se formar, né? E ele também ganhou um Grammy de melhor álbum folclórico tradicional em 1996, e sendo que em 1999 viajou também para Cuba para receber a medalha Félix Varela, que é a maior honraria de Cuba, né, pelo seu trabalho humano e artístico em defesa do meio ambiente e contra o racismo. Em 2008, o Seeger lançou o At 89, uma coleção de clássicos recentemente gravados na época, né, e material recém também escrito, lançado em 30 de setembro, que ganhou também um Grammy em 2008 de melhor álbum folclórico tradicional. O aniversário de 90 anos do Seeger, em 3 de maio de 2009, foi comemorado com um show de estrelas no Madison Square Garden, onde ele se apresentou ao lado de muitos artistas que ele havia influenciado ao longo dos anos. O Seeger permaneceu ativo, mesmo em sua nona década, tanto como ativista político, social e ambiental, quanto como músico, aparecendo em marchas, comícios e apresentações beneficentes, como sempre havia feito, e também com um trabalho de estúdio, assinando com a Apple Seed Records e lançando por lá o Tomorrow's Children, uma colaboração interativa com alunos da quarta série de uma escola em Beacon, no estado de Nova York, e em 2012, a More Perfect Union, um projeto com um amigo de longa data e colaborador, o Lore Wyatt, um grande nome também do cenário folk dos anos 70. Além de documentar o Peter Remembers Woody, né, repleto de histórias fascinantes sobre o Seeger e o Guthrie, né, também em 2012. Muitos jamais diriam que o Pete Seeger, né, era um artista de blues ou mesmo próximo. No entanto, ele é muito ligado ao gênero e às suas derivações, fazendo a sua maneira o seu som. E, na verdade, ele também fez muito pelo blues, né, gravando mais de 100 álbuns nos anos 50 para Folkways Records. E com uma pesquisa no catálogo do selo, que agora se chama Smithsonian Institution, a gente descobre que ele gravou 2 álbuns ao vivo com o Willie Dixon, né, esse grande artista de blues sobre o qual fizemos um especial no programa 100, e com o Memphis Slim, né, sobre o qual conversamos no programa 60-127, inclusive no último programa também, no 259, né, sobre um álbum fantástico do artista. E ele também gravou com o Big Bill Brunzi, né, sobre o qual conversamos no programa 10, 31, 50 e 60, além do Sam Lightning Hopkins, também sobre o qual conversamos em vários programas, como 477, 171, 209. E não só isso, em 1960, o Seeger foi a primeira pessoa a apresentar o Lightning Hopkins em um concerto, né, como convidado especial em alguns dos seus shows naquele ano, sendo também um dos fundadores do Festival Folclórico de Newport. E a lista de cantores de blues que tocaram em Newport é incrível, né? O Son House, o Sleepy John Estes, o Mississippi John Hurt, o Skip James, o Howlin' Wolf, né, e muitos outros. Sobre todos esses artistas também já conversamos bastante, né, na nossa série. E porque esses artistas tocavam em Newport, isso abriu a porta para eles tocarem em outros locais, em outros festivais, em faculdades e em lugares que de outra forma não teriam essa possibilidade. O Peter Seeger, é claro, não foi o único responsável, mas ele prestou uma grande colaboração para abrir a porta para esses músicos fantásticos e para todos os artistas que tocavam música de raiz, independentemente da sua idade. O Seeger permaneceu um artista produtivo e fascinante, mas veio a falecer em Nova York em 27 de janeiro de 2014, aos 94 anos. Sua paixão por alcançar os corações e as mentes daqueles que o escutavam foi resumida pela inscrição em seu banjo: Esta máquina envolve o ódio e a força a se render. Bonito, né? A música do Pete Seeger não forçou o ódio a se render como força ou intimidação, mas com sua simples honestidade e clareza de coração, coração puro, né? Que mudou o curso da história durante os muitos anos em que ele se apresentou. Então o tapete vermelho do Roma Blues 260 vai para o grandíssimo Pete Seeger, que nesse 3 de maio completaria 101 anos. E vamos explorar um pouco do seu trabalho, que tem muitos números conhecidíssimos e outros nem tanto. E conhecemos com o seu lançamento de 1968, feito pela Folkways Records com o código FTS31022, o Pete Seeger, Peter Seeger Sings Lead Belly, mas que traz também o Pete cantando outros artistas de blues. E ouviremos a sexta faixa do lado A com a Bourgeois Blues, né? Uma composição do grande Lead Belly, com uma breve narrativa do Pete sobre o contexto, né, em que o número foi composto e da genialidade do Lead Belly, né, de trazer a temática da característica da classe média típica com referência aos seus valores materialistas, né, percebidos através de suas atitudes convencionais. Na sequência ouviremos do lançamento de 1958, feito pela Folkways Records, também com o código FN2501, um álbum do Pete Seeger, o Pete Seeger The Gazette, em seu volume 1, e ouviremos a Teacher's Blues, uma composição do próprio Pete Seeger, trazendo toda a condição laboral dos professores da época, né? Com todos os seus problemas, né? Que haviam bastante, mas isso é coisa do passado, né, gente? Não existem mais problemas na vida laboral dos professores, né? E fechamos com talvez um dos números mais conhecidos do artista, composto em 1959 e que pode ser encontrado na coletânea de 1998, lançada pela Smithsonian Folkways com o código SFCD40096, o Pete Seeger, If I Had a Hammer, Songs of Hope and Struggle. E ouviremos o clássico Turn, Turn, Turn to Everything There Is a Season, de composição do próprio Pete, uma adaptação de extrações do livro de Eclesiastes da Bíblia e que ficou consagrada na interpretação da grande banda de rock da Califórnia, a The Byrds, mas dessa vez em uma gravação rara do Pete ao vivo, contando com o coro da audiência, uma apresentação e uma audição pra gente emocionante, né? Sendo que nos três números temos o Pete nos vocais e guitarra, no segundo número também no banjo. E assim conhecemos um pouco mais dessa lenda, o Pete Seeger, que construiu uma história muito bonita de luta e pacifismo, usando o blues como ferramenta para sua mensagem e contribuição para as mudanças necessárias para a busca de um mundo melhor.
Beauty and his wife were once kicked out of a rooming house in Washington, D.C. for no other reason than that they were Negro. Alan Lomax, the folklorist, was with them at the time, and he says, oh, Beauty, don't bother. Washington's a bourgeois town anyway. So Beauty says, is that so? I think I'll write a song about it. My wife went all over town. Everywhere we went, the people would turn us down. Lord, it's a bourgeois town. Ooh, it's a bourgeois town. I got the bourgeois blues. I'm gonna spread the news all around. Don't try to buy no home in Washington, D.C. Lord, it's a bourgeois town. Ooh, it's a bourgeois town. I got the bourgeois blues. I'm gonna spread the news all around.
It's the home of the brave, the land of the free. I don't want to be mistreated by no bourgeoisie. Lord, it's a bourgeois town. Ooh, it's a bourgeois town. I got the bourgeois blues. I'm gonna spread the news all around.
Teacher, why are you so poor? Oh, teacher, teacher, why are you so poor? When it comes to unions, you're an amateur. Now, unions are for workers, but a teacher has prestige. Oh, unions are for workers, but a teacher has prestige. He can feed his kids on that old noblesse oblige. Prestige is fine, but so is bread and meat. Prestige is fine, but so is bread and meat. What good is that white collar when you cannot eat? Yes, he wears a white collar, treated with respect. He wears a white collar, treated with respect. Financially, he's solid wrecked. Be a happy drudge. Ooh, teacher, teacher, be a happy drudge. You can stuff yourself with that old intellectual sludge. Teacher's blues, those blues are on my mind. I got the teacher's blues, those blues are on my mind. 'Cause inflation's got me, done left me far behind.
To everything season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn. There is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven.
No dia 3 de abril de 1927, o trio Robert Kulski, Bob Lincoln e Walfred Martin registram 4 números em Camden, Nova Jersey, marcantes na carreira do trio. E nós já conversamos sobre esses célebres artistas no programa 150. Walfred Martin era um guitarrista e bandolinista de blues que praticamente nada se sabe sobre ele. E ao lado do Robert Kulski, que era um grande gaitista de Erin, né, no condado de Houston, no Tennessee, que alegadamente muito influenciou o som do Bob Dylan. Os dois artistas também produziram várias gravações ao lado de um terceiro artista, o também guitarrista Bob Lincoln, sobre o qual conversamos no programa 141 e 150, que era da Filadélfia. E esses bluesmen da Costa Leste eram artistas extremamente habilidosos, trabalhando, mas não tocando diretamente o blues teórico, né? Ou seja, aquele blues estabelecido nos seus fundamentos, né? Ou até em livros. E sim, empregavam a interpretação de um estilo muito jazzístico do blues, né? Com muitas influências do ragtime, né? E conversamos sobre o ragtime no programa 41. E mesmo uma influência subversiva do jazz na música desses artistas, que foi produzida entre meados dos anos 20 até o início dos anos 30, e os três formavam, na verdade, um trio conhecido como The South Street Trio. E justamente nesse 5 de abril de 1927, o trio registra 4 números que seriam lançados não como The South Street Trio, mas sim como The Bobby Lincoln's Need More Band, marcando as únicas gravações do trio que seriam lançadas com essa titularidade. Gravando desde 1926, eles retomam as gravações nesse 5 de abril de 1927 para gravar os 4 números lançados como Need More Band, de Bobby Lincoln. E a formação incluía, né, o Alfred Martin tocando bandolim, o Lincoln com o seu estilo fino e sutil de uma corda, né, na guitarra, com um tom claro e com muita flexibilidade em sua palheta, né, bufando ocasionalmente o kazoo também, né, e muito bem expressas, na verdade, no Appaloosa Blues, que é um dos números gravados nesse dia, e que, na verdade, ela é aumentada em escopo com a presença de um cellista, né, desconhecido, e de um washboard conhecido como Eddie Edinburgh, né, um artista bem obscuro que também faz o vocal dos números. A adição do washboard, instrumento sobre o qual conversamos no programa 72, ajuda a guiar os números enquanto a serração pesada, né, do violoncelo, que dá, na verdade, todo o toque especial a esses números musicais, né, através desse instrumento pouco usado nas interpretações do estilo. São músicos extremamente habilidosos, trabalhando no estilo jazzístico do blues, com muita influência do ragtime. O Robert Kulski era um gaitista notável, igualmente à vontade com as várias modalidades do instrumento, com uma adorável tonalidade de pássaro, né, no registro superior da gaita, O Bob Lincoln usando uma palheta plana com grande efeito, com muita sofisticação harmônica, né? E surpreendentemente moderna. E apesar de terem sido bem populares, né? Populares o suficiente, pouco se sabe, né? Sobre esse trio no sentido biográfico. Nem mesmo de onde eles vieram, né, com uma certa precisão. E apesar desses números trazerem, né, alguma referência documental sobre essas informações, né, desses artistas, ainda há muito a ser feito, né, para a gente ter um esboço das vidas, né, do Martin, do Lincoln e do Kuskey. As pistas geográficas estão em sua música, né, como sendo Nova York, Macon, Filadélfia e Chicago, que são possíveis pontos de partida. E o quebra-cabeça biográfico pode nunca ser resolvido, mas temos muita sorte de ter a evidência musical de seu trabalho apresentada, inclusive nessas gravações, e que foram seguidas de várias outras, juntos ou separados, até 1931. Então vamos ouvir algumas das faixas registradas nesse 5 de abril de 1927, em Camden, no estado de Nova Jersey, que marcam provavelmente a única vez que o trio Martin, Lincoln e Kuskey registram com o nome dos The Bobby Lincoln's Need More Band. E começamos com o lançamento do próprio 1927, feito pela Victor Records com código 20660, um lançamento em nome da Bobby Lincoln's Need More Band, e ouviremos o lado B, a Washboard Cutout, uma composição do Lincoln. Na sequência, ouviremos do lançamento de outubro de 1927, feito também pela Victor Records, com código 2853, também em nome da Bob Lincoln's Need More Band, e ouviremos o lado A com a Shorting Bread, com os vocais do Eddie Edinburgh, né, que também faz o Washboard. E fechamos com mais uma composição do Lincoln, que está no lado B, com a Appaloosa Blues, com destaque para o solo de cello, com o kazoo, né, esse instrumento sobre o qual conversamos no programa 31, do próprio Lincoln, né, que também faz a guitarra e que também contou com a gaita do Robert Kuskey, além do bandolim do Alfred Martin, um desconhecido cellista, e o washboard e vocais no segundo número do Eddie Edinburgh. E assim conhecemos mais uma história um tanto obscura sobre esses artistas, que são pouco conhecidos e pouco documentados, mas que com material disponível sobre a sua história indicam ter sido grandes colaboradores para o legado do blues como estilo. We'll be right back.
my short and plain. I love my short and short and I love my short and plain. I like it after it's quite my soul, but I love my shortening, shortening. I love my shortening rain. I love my shortening, shortening. I love my shortening rain. Get my lovely shortening bread. I love my shortening, shortening. I love my shortening bread. I love my shortening, shortening. I love my shortening bread.
E no dia 8 de maio de 1995, o Taj Mahal começa a gravação do Phantom Blues, um grande álbum do artista. Nós já conversamos sobre o Taj Mahal em vários programas, mas sobretudo no programa 13, quando contamos um pouco de sua história, mas o Henry St. Clair Fredericks, mais conhecido como Taj Mahal, é um músico de blues natural do Harlem, em Nova York, que frequentemente incorpora elementos da world music nas suas composições. Ele é um autodidata que toca guitarra, piano, banjo e gaita, entre muitos outros instrumentos. O Taj Mahal foi um dos responsáveis por redesenhar a definição e o escopo do blues ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, fundindo o estilo com outras formas não tradicionais, como os sons do Caribe, da África e das ilhas do Pacífico Sul. E o seu nome artístico de Taj Mahal veio de sonhos que ele tinha com a Índia, com Mahatma Gandhi, né, e toda a sua luta anticolonialista, que empregou resistência não violenta na sua bem-sucedida campanha pela independência da Índia, né, do domínio britânico, e que, por sua vez, ainda hoje, inspira movimento de luta pela igualdade dos direitos civis e liberdade em todo o mundo. E ele começou justamente a usar o nome de Taj Mahal no começo da década de 60, quando começou a frequentar a Universidade Rural de Massachusetts. E apesar de ter frequentado a Escola de Agricultura e Ciências Veterinárias, ele decidiu seguir a carreira musical. Um artista vencedor de Grammys, que costuma tocar usando seu dedão e o dedo médio, mais do que o comumente usado dedo indicador, né, pela maioria dos guitarristas, né, no picking das cordas. E no dia 8 de maio de 1995, o Taj Mahal começa o registro do seu 20º álbum de estúdio, de um total de 30 álbuns lançados até o momento pelo artista. O Phantom Blues, né? E que traz o artista, né, um bluesman eclético, para uma contradição em termos, já que ele navega usualmente pelo mundo folk, pelo rock e pelo pop, e que ajudou, né, a alcançar a sua atual categorização. E nesse trabalho, né, o Phantom Blues, ele direciona o seu olhar mais aos clássicos, né, do Rhythm and Blues, que vieram das raízes do blues tradicional. Ele também convoca um coro vocal completo, e para o trabalho, né, ele conta com a ajuda de estrelas convidadas, como nada mais nada menos que o Eric Clapton, sobre o qual fizemos um especial no programa 6, e a Bonnie Raitt, né, sobre a qual conversamos no programa 116, além de um coro completo, todos com histórias de raiz, né, e que prestam uma ajuda bem importante ao álbum. O resultado é um trabalho híbrido de blues, mesmo assim, progressivo, que trata a música não como fonte, mas como destino. Alguns críticos fazem referência ao álbum do Taj Mahal, lançado em 1993, o Dancing the Blues, né, dizendo que quando esse álbum termina, começa em seguida o Phantom Blues, já que usa a maioria do mesmo elenco de estúdio, mas com pitadas, dessa vez, ao som de New Orleans, né, na Louisiana, enriquecendo com toda a maravilhosa participação também do John Cleary, um pianista britânico radicado na cidade de New Orleans, né, que com seus estudos da cultura musical e a vida de New Orleans colabora bastante, né, para a preservação do blues, que com seus estudos da cultura musical e da vida de New Orleans e muito talento, representa bem o som local do blues da Louisiana, contribuindo com seu piano em alguns clássicos da região. O álbum conta apenas com um número original do Taj Mahal nas 14 faixas do trabalho, que é tido como ótimo, divertido e diversificado, e que permite ao Taj Mahal mostrar a sua versatilidade, mergulhando no boogie-woogie, estilo sobre o qual conversamos no programa 16, entrando no tradicionalismo e exibindo com os músicos que o acompanham as habilidades instrumentais e convincentes, com breves solos de guitarras escaldantes aqui e ali, surpreendendo muitas vezes com ataques duplos do instrumento, que misturados com metais ponderados enchem a estética vocal do Taj Mahal, enquanto que ainda cercado pelo som das cordas, incha suavemente as linhas da talvez suave percussão, trazendo uma experiência verdadeira do Taj, que merece uma escuta precisa daqueles que realmente gostam da boa música. E comprovando que o Taj Mahal funciona corretamente na escolha dos números musicais e dos ótimos músicos que o acompanham e que fornecem resultados, dentro de um grande álbum de blues. Então vamos ouvir algumas das faixas desse grande trabalho que começa a ser registrado nesse 8 de maio de 1995 nos estúdios da House of Blues em Encino, na Califórnia, e que foi lançado no ano seguinte, em 1996, pela Private Music Records, com código 01005821392, o Taj Mahal Phantom Blues. E começamos com a quarta faixa do álbum, A Here in the Dark, que conta com a guitarra do Eric Clapton em uma composição do Bernard Anders, um compositor bem ativo nos anos 50 no cenário do blues. Seguimos com a Upupadoo, né, a sétima faixa do álbum, uma composição do Jesse Hill, um grande artista de blues do cenário de New Orleans, e ainda vamos falar sobre o Jesse em alguns dos nossos programas, e o Taj fantástico com seus vocais, acompanhado por um coro nesse clássico do blues da Louisiana. E conversamos sobre o blues da Louisiana, a gente, no programa 29, bem interessante essa história, né, e como o blues se desenvolveu nesse estado peculiar, com todas as suas características, né, e que também conta com o piano marcante do John Cleary. E fechamos com a sexta faixa do trabalho, a I Need Your Lovin', uma composição do Clarence Lewis, um cantor de soul e blues de Birmingham, no Alabama, com bastante reconhecimento no sul, apesar de pouco conhecido, uma figura interessantíssima, né, que é também conhecida como C.L. Blast, e também ainda vamos falar dele no nosso programa, e que contou com a Bonnie Raitt, né, liderando os vocais, e também, né, com o Taj Mahal nos vocais, nos três números. E assim apresentamos mais um álbum de blues, recomendado a todos os apreciadores, principalmente os ecléticos, que traz o grande artista Taj Mahal, que mesmo mais levado dessa vez pelas raízes do blues no trabalho, deixa o seu toque de mistura de estilos.
I've got Yo!
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 Yo! Yeah!
Oh, yeah!
I want day but oop oop but don't.
Disturbance in your mind. Oh, yeah.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 260ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu convido o ouvinte a acessar a web rádio da Unicamp, né, na internet, onde ali você pode encontrar todos os programas da série Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de um determinado artista, um determinado número musical, de uma determinada passagem histórica, de um instrumento, né? E dessa forma criar, né, o seu próprio sentido do blues, que é bem importante, né? Talvez uma das funções mais importantes do programa. E convido o ouvinte também, né, a apreciar toda a programação da Web Rádio da Unicamp através da internet também, que é bem rica, muito bacana, né? Feito com muita competência pelos profissionais que atuam na rádio. E gostaria de convidar também os ouvintes a acessar a nossa página no Facebook, Roma Blues, e deixar o seu like lá, se você gostar do conteúdo, que a gente vai gostar bastante. E ali você também encontra o link para a nossa página da internet, Roma Blues, com muitas outras histórias bacanas sobre o estilo e muita indicação de música bacana. Espero vocês aqui na próxima semana, com muita saúde, e para isso a gente precisa de confinamento, né, gente? Vamos ficar em casa, respeitar o confinamento, embasado cientificamente, né? Que é muito importante, né? Para a gente retomar a nossa vida o mais rápido possível. E a gente só vai conseguir isso, né, gente? Com o confinamento. Eu também gosto muito sempre de lembrar, né? Para a gente apoiar os nossos artistas fantásticos, né? Que fazem arte, que fazem a música, né? Com muita competência e que saíram muito prejudicados aí com esse período de quarentena, né? Perdendo vários contratos de trabalho. E se a gente não puder ajudar financeiramente, né, que seja com a divulgação e com a promoção do seu trabalho, que é muito importante também. Deixo um abraço a todos, um beijo virtual e espero todos aqui na semana que vem com muito amor, muito carinho e muito blues. Até lá!
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!